Então, muito boa tarde. O meu nome é Joana Bento, fui nomeada relatora da petição 23, cujo assunto é lítio pelo chumbo da proposta do Governo de lançamento do concurso público para prospeção, pesquisa e exploração de lítio e minerais associados. O Orçamento de Estado de 2020 deu entrada no dia 15 de janeiro deste ano, reuniu 1.494 assinaturas e o primeiro peticionário é o movimento SOS de Serra d'Arga. E nesta audição queria dar-lhe a palavra, tem 10 minutos para nos explicar também aqui no fundo este assunto que os traz aqui e que os levaram a subscrever esta petição. Sim.
Olá, muito boa tarde. Eu vou ler a minha intervenção, que assim fica tudo muito mais simples. A petição pública que hoje se debate, assinada por mais de 1.500 peticionários, foi criada após o conhecimento da inscrição na proposta de Orçamento do Estado para 2020 do concurso público para atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de lítio e minerais associados em 9 áreas do território nacional. Perante o amplo debate público sobre o tema e conhecendo-se a rejeição desta mineração por parte das autarquias, associações e movimentos cívicos, foi com estupefação que verificámos a insistência na mesma por parte do Governo, colocando em risco extensas áreas do território nacional e, neste caso específico, as 9 áreas que pretendem colocar a leilão. Assim, decidimos exigir aos deputados desta Casa da Democracia que ouvissem a voz dos cidadãos e impedissem o Governo de lançar este concurso. No entanto, discutido e aprovado o orçamento, observámos desolados a ausência de qualquer proposta de rejeição da mesma, apesar de, durante a recente campanha eleitoral para as legislativas, várias forças políticas se terem declarado contra este projeto de mineração massiva que, usando o lítio como cavalo de Troia, pretende abrir ao canibalismo mineiro extensas áreas do território português. Acreditamos em desenvolvimento sustentável? Sim, mas não acreditamos em exploração sustentável de recursos finitos. Não acreditamos em promessas de mineração verde nem em mineração amiga do ambiente. Senhores deputados, a mineração a céu aberto, de larga escala, a escassos metros de espaços de reserva agrícola mundial, da reserva ecológica nacional ou da rede Natura 2000, não é sustentável. E o passivo ambiental que temos em Portugal está aí para nos dar razão. A nossa rejeição não é desinformada. Somos cidadãos esclarecidos, conhecedores do território que habitamos e conscientes dos problemas que enfrentamos a nível global. E é precisamente isso que nos leva a reforçar ainda mais a nossa posição de rejeição desta política. É precisamente isso que nos obriga a alertar para os erros de leitura dos dados que tentam justificar a medida. Fala-se em reservas, recursos, clusters, cadeias de valor, mineração, extração, concentração, metalurgia, valor acrescentado, numa ampla confusão de conceitos e definições. Revelam, sobretudo, um enorme desconhecimento da realidade nacional, nomeadamente no que concerne às suas características geológicas, à expressão da ocorrência de lítio e à viabilidade da sua extração, quanto mais da possibilidade de se montar uma cadeia de valor acrescentado, como a que o Governo afirma pretender. Fala-se do ouro branco, das gigantescas reservas de lítio em Portugal. É um equívoco, um embuste. Não há cálculos de reservas de lítio no nosso país, apenas estimativas de recursos. As reservas, convém esclarecer, são aqueles recursos que satisfazem todos os critérios técnicos, económicos, sociais e ambientais para que sejam explorados. Ora, os mapas elaborados mostram um total desconhecimento do uso do solo e património construído. Os relatórios incluem informação técnica não fundamentada e informação económica obsoleta. Pior, o impacto ambiental é ignorado. Assim sendo, a nossa melhor estimativa das reservas de lítio em Portugal é zero. Desenganem-se, as estimativas elaboradas apenas para os jogos de bolsa já são conhecidos há pelo menos uma década, não constituem evidência científica. Das 130 mil toneladas de recursos de lítio declaradas em 2018 por Jorge Seguro Sanches, às 30 milhões de toneladas anunciadas pela Lusorrecursos em Morgado de Montalegre, ou às 27 milhões de toneladas da Savana em Boticas, vão uma distância astronómica. A confirmar-se a avaliação de há 2 anos e fazendo a mineração à revelia da população e dos princípios estipulados na lei, Portugal teria apenas um ano de exploração viável, seguido de décadas de ruína dos recursos primários e a contemplação de crateras e estruturas abandonadas. O Programa Nacional de Mineração já está em marcha e o que podemos observar é uma prospeção selvagem, um sem fim de más práticas e o desrespeito absoluto da lei, aliás, dos 9 princípios a que deve obedecer a gestão dos recursos geológicos, segundo a Lei 54/2015, artigo 4º, apenas 2 estão a ser cumpridos. São eles a promoção da iniciativa privada e a defesa e promoção da competitividade dos concessionários ou titulares da licença. De resto, não há promoção do bem-estar económico, social e ambiental das populações, não há preservação do ambiente, não vemos respeito dos direitos da participação cívica e estímulo ao seu exercício no âmbito dos procedimentos administrativos, etc., etc., etc. Mais, o artigo 16º da mesma lei fala de, cito, comprovada idoneidade técnica, económica e financeira a qualquer empresa requerente de uma avaliação prévia. Onde se encaixam aqui a Lusorrecursos e a Savanna Resources, que já fizeram a prospeção e têm contratos de exploração atribuídos sem satisfazerem a totalidade ou parte destes critérios. Os factos falam por si. O desconhecimento de entidades e decisores sobre esta realidade tem sido um dos factos que mais nos deixa cidadãos e movimentos verdadeiramente estupefactos. A isso soma-se a incompreensível ação do Ministério do Ambiente, do qual se esperaria uma atitude proativa de defesa do equilíbrio ambiental do território e da paisagem portuguesa, mas que declarada e publicamente está obcecado em avançar com a medida em nome de uma suposta transição energética baseada, como sabemos e já referimos, em pressupostos totalmente errados. O movimento SOS Serra da Arga, assim como os restantes movimentos cívicos que estão ativos e unidos na defesa do território, não pode aceitar a leviandade, a falta de debate e a intransigência com que este processo tem sido desenvolvido, principalmente quando é do conhecimento público a forte oposição dos cidadãos e das autarquias dos territórios afetados, que deram unanimemente pareceres negativos quando consultados no âmbito da preparação do concurso que aqui nos traz. Não obstante, persiste a proposta de um concurso público internacional para o qual está supostamente a ser revista a legislação e que abrirá à mineração 9 áreas do território nacional sem avaliação ambiental de estratégia prévia e com ações que serão realizadas sem qualquer avaliação do seu impacto ambiental. É-nos dito que o objetivo é primeiro analisar para depois se avaliar viabilidade. Perguntamos, porquê avaliar a viabilidade desta atividade em territórios onde sabemos à partida que todos os pressupostos de conservação da natureza, de respeito pelas populações locais e pelas atividades económicas em desenvolvidas desaconselham uma futura mineração? Como é possível autorizar-se pesquisa e prospeção sem avaliação de impacto ambiental se todos conhecemos os efeitos recentes destas ações em concelhos como Monte Alegre e Boticas, territórios esventrados, árvores abatidas, furos realizados, nascentes de água destruídas e povoações inteiras em sobressalto com a expectativa de um desastre iminente? Senhores deputados, não é este o futuro sustentável nem o desenvolvimento que pretendemos para o nosso território. O plano mineiro que este governo quer levar a cabo é claramente incompatível com o desenvolvimento sustentável apregoado. Claramente incompatível com a agricultura, a vinicultura, a apicultura das quais vivemos, nas quais investimos e para as quais o próprio governo tem canalizado verbas. Claramente incompatível com a proteção e valorização do património construído, do património cultural material e imaterial, dos modos como secularmente soubemos construir paisagem, transformar os montes em chão produtivo e habitável e não em deserto estéril e contaminado. Claramente incompatível com a preservação dos recursos hídricos essenciais à vida nas aldeias, vilas e cidades deste país. E ainda totalmente incompatível com o tal turismo que tem sido uma das apostas no desenvolvimento destes mesmos territórios, nos mais diversos modelos nos quais se tem apoiado. Turismo da natureza, turismo rural, agroturismo, geoparques, práticas desportivas na natureza, etc. Perante o que apresentamos, apenas nos resta rejeitar totalmente este plano e todas as medidas com ele relacionadas. Senhores deputados, o nosso movimento irá continuar a apelar à contestação popular a este programa, que mais não é do que um ataque brutal ao mundo rural. Estamos seguros que só uma população ativa e esclarecida pode defender-se de uma evidente estratégia de fomento mineiro promovido, pasme-se, pelo Ministério do Ambiente, fazendo-nos crer que se trata de uma oportunidade para a nação. Não é. É isso sim a pilhagem do património de todos em benefício de alguns. O Estado, que deveria ser o primeiro a defender o território, está, pelo contrário, pela calada, nas costas da população, a lançar um concurso público para uma indústria altamente destrutiva do património histórico, ambiental, cultural, social e económico. Pior, parece-nos claro que os partidos políticos não são capazes de alcançar compromissos em torno do modelo de desenvolvimento do interior. Mas isso pode mudar aqui e agora. Isso tem que mudar aqui e agora. Senhores deputados, está na altura de acabar de vez com este atentado. Está na altura de ouvirem agentes da Serra, agentes do interior, que não se resignam a ver a sua região destruída. Pedimos, por isso, que exijam de imediato a suspensão deste programa governamental de exploração mineira. Trago-vos do Alto Minho o seguinte recado. Não aceitaremos nem um só furo. Faremos tudo o que for necessário para travar a entrada das máquinas na nossa terra. Estamos aqui em defesa da Arga, mas também do Barroso, da Argemela, da Beira Interior e de todas as comunidades em perigo do desastre ecológico, e asseguramos o seguinte: não daremos um só passo atrás. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu, se calhar, ia-lhe pedir, a sua intervenção fica anexa e é depois distribuída aos grupos parlamentares. Muito obrigada. Eu vou dar a palavra aos grupos parlamentares aqui presentes. Vou começar pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. São 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, queria começar por saudar os signatários da petição e o representante que veio aqui, e pela clareza também com que deixou a sua posição. Do lado do Partido Socialista, a perspectiva relativamente ao plano mineiro nacional ultrapassa o que é a mera extração, e a perspectiva tem vindo a ser anunciada várias vezes, aliás, é de, para além da extração, garantir que a indústria posterior também se faz no nosso país, de modo a que haja a maior parte das mais-valias possa ficar em Portugal. Este assunto tem vindo a ser discutido no Parlamento em várias ocasiões. Ao contrário do que refere, já não é a primeira entidade que o Parlamento ouve sobre esta matéria. Temos estado atentos e continuaremos a estar. O Partido Socialista também tem uma perspectiva que, aliás, refere na sua intervenção, que é de reforçar os termos legais em que a proteção à mineração é feita. Esse trabalho também está a ser desenvolvido pelo Ministério do Ambiente. De qualquer das formas, não queria deixar de expressar a nossa disponibilidade para continuar a debater este tema, às vezes que forem necessárias, na perspectiva de que o interesse nacional se concretiza com o menor impacto local possível sobre estas matérias, mas reconhecemos que é uma matéria delicada e a qual continuará em cima da mesa, e o Partido Socialista continua disponível para ouvir os interessados nesta matéria.
Muito obrigada. Dou a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, Emília Cerqueira.
Obrigada, senhora deputada relatora. Aproveito, como eleita pelo distrito de Viana do Castelo, aliás, eu e o meu colega Eduardo Teixeira, não podendo estar presente do deputado Jorge Mendes, porque a agenda não lhe permitiu de todo, mas fizemos questão de estar aqui também para os cumprimentar e para lhe dizer uma coisa muito telegráfica, porque depois será feito pela área do ambiente, que está aqui o meu colega para fazer esta intervenção, que o Alto Minho e os deputados do PC do Alto Minho, na campanha eleitoral, se pronunciaram sobre esta matéria. Antes da campanha eleitoral pronunciaram sobre esta matéria e depois da campanha eleitoral pronunciaram sobre esta matéria. Sempre disseram que eram contra a extração e exploração na Serra da Arga, pelas condições únicas que tem a Serra da Arga, que não vou aqui perder tempo, mas queria deixar esta nota: a posição dos deputados do PSD eleitos por Viana do Castelo foi, é e sempre será a mesma nesta matéria, e não temos dúvidas, nem recuos, nem reticências, nem o que quer que seja. Portanto, e contam connosco, como sempre contaram, com responsabilidade, obviamente.
Muito obrigado. Boa tarde. Cumprimento o representante do grupo de peticionários e dizer-lhe também, de uma breve forma telegráfica, 3 coisas. Primeiro, nós partilhamos muitas das dúvidas e dos questionamentos que têm feito sobre a forma como este processo tem sido conduzido. A falta de informação, em alguns casos a falta de transparência. Eu venho de Vila Real e tenho acompanhado de perto os casos de Montalegre e de Boticas, ao longo dos últimos anos e queixo-me exatamente da mesma coisa, da falta de informação fundamentada que permita tomar decisões ou avançar em alguns casos. É para mim paradoxal que o mesmo Estado / Governo que aceitou a classificação daquele território como património da Unesco, da FAO, património agrícola da FAO, venha agora autorizar passagem de uma fase de pesquisa e prospeção para uma fase de exploração, dizendo que não tem capacidade para impedir que tal aconteça, quando a lei diz explicitamente que nos casos em que o interesse nacional e o interesse patrimonial assim o justifique, é possível não dar continuidade aos processos de pesquisa e prospeção. E, portanto, para lhe dizer em primeiro lugar que nós partilhamos de muitas dessas dúvidas, da informação que nos falta sobre o real valor do recurso e a possibilidade, como diz o Governo, de transformar este recurso numa fileira, num cluster, naquilo que quiser, e que as vantagens económicas para o país sejam aquelas que não são afirmadas, quando há vozes, nomeadamente na academia, que dizem exatamente o contrário e que questionam a realidade. Nós também pensamos que são precisos ou são necessários mais estudos para demonstrar de forma cabal aquela que tem sido a tese do Governo relativamente à importância não só do recurso em si, da sua valorização económica, mas tão importante também a sua contribuição para a transição energética. Para terminar, dizer-lhe que nós próprios também não entendemos porque é que o Governo não quer lançar uma avaliação ambiental estratégica prévia ao concurso. Julgamos que não só a lei assim o determina, como seria fundamental para todos poder ter uma avaliação conjunta, o que a avaliação ambiental estratégica permite, contrariamente ao estudo de impacto ambiental que é localizado e tem efeitos individualizados, e nós bater-nos-emos para que essa avaliação seja feita naquilo que depender naturalmente do Parlamento. Por último, nós esperamos também que o Governo possa querer lançar e desenvolver este processo num clima de muito mais abertura, de muito mais debate, de muito mais envolvimento, e que a decisão final tenha em conta todas estas sensibilidades, todos estes valores, e que seja fundamentada. Nós estaremos disponíveis, aliás, como disse a minha colega, para impedir que este processo avance à rebelia das populações, sem respeitar os compromissos e aquilo que são as garantias legais em matéria ambiental, em matéria social e em matéria económica, e, portanto, nós estaremos sempre desse lado, na defesa dos interesses das populações, dos territórios e do interesse nacional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Muito boa tarde. Exatamente com esse papel, deputado do Bloco de Esquerda pertencente a esta comissão, que aqui estou, e já agora também com uma certa afinidade localista, porque também sou minhoto e por isso há aqui uma relação de proximidade, uma relação de proximidade importante. Em primeiro lugar, valorizar o papel de intervenção cidadã, que são protagonistas através desta baixa assinada, desta petição, e na sua pessoa, naturalmente, cumprimento e valorizo e saúdo todos os signatários desta mesma petição. É assim que deve ser quando se está perante uma situação que se acha que a reivindicação é justa e faz parte daquilo que é a nossa capacidade de intervenção, é assim que se faz e muito bem que assim seja. Dizer-lhe que há um ponto de partida que para nós, Bloco de Esquerda, é fundamental e que me parece que não tem sido atendido, ou cada vez mais é menos atendido, que é a auscultação das pessoas. As pessoas têm que ser envolvidas nesta situação. Não faz sentido tomarem-se posições, muitas vezes que alteram profundamente a forma de vida das pessoas que vivem nestas regiões, em cada uma das localidades, e nada disto ser feito com a envolvência dessas mesmas pessoas. Ou seja, é um ato de uma certa democracia impositiva quando se dá como facto consumado qualquer coisa que seja. E, portanto, este é o ponto de partida e o primeiro aspecto que, da nossa parte, é ser muito crítico em relação ao procedimento como é feito. Mas em relação concretamente àquilo que é o que está em causa, é também outra da nossa discordância. Ou seja, nós não podemos assentar o país, e muito menos a valorização do interior, numa lógica como tem sido feita até aqui, um fomento mineiro, esta lógica extrativista. Ora, esta forma de colocar as questões numa perspectiva da necessidade ou não, sob o ponto de vista económico, não é de maneira nenhuma compaginável com o que são as necessidades, muito mais do interior, e aquilo que tem que ser um desenvolvimento estrutural e numa lógica de sustentabilidade que o interior necessita obrigatoriamente. Portanto, aqui, não posso ultrapassar, portanto, muito rapidamente dizer que está em causa este interesse local, mas também está em causa o interesse nacional. E é nesta perspectiva que nós nos situamos, sendo que é necessário fazer esta avaliação ambiental estratégica para se perceber quais são os impactos em cada uma das partes. Representa aqui mais concretamente a Serra da Arga, mas como sabe o problema não é só da Serra da Arga, estende-se de que maneira por uma área de interior do país de uma forma geral que é preciso cuidar e perceber de uma maneira muito crítica em relação àquilo que é o pretendido e fundamentalmente esta lógica extrativista que tem que ser alterada e que obrigatoriamente, até por quanto menos seja para resposta às alterações climáticas, nós temos que ter uma resposta concreta e sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vou dar a palavra à Sra. Deputada do PCP, Alma Rivera.
Boa tarde. Cumprimentá-lo e através de si todos os peticionários. Em primeiro lugar, valorizar a intervenção que têm desenvolvido e o empenho com que defende esta causa que é de todos. A verdade é que esta situação dá-se, ou estamos a discuti-la hoje, porque houve propostas que não foram aceites. Nós defendíamos que deveria ter sido feita uma avaliação ambiental de caráter estratégico que fizesse depender as licenças do resultado dessa avaliação e do preenchimento cumulativo dos critérios que daí adviessem e, portanto, não estaríamos a discutir isto pelo menos antes de dezembro de 2020, que era o prazo que nós colocávamos a quando desta proposta, na proposta que entregámos para de alteração ao Orçamento de Estado. E a verdade é que toda a gente se preocupa, mas depois na hora da verdade, quando se trata de votar as propostas que realmente davam resposta e que eram sensatas, não eram de forma nenhuma absolutas, não davam respostas absolutas, mas permitiam de facto alguma responsabilidade, votaram contra e portanto ou não viabilizaram e portanto não foi possível hoje estarmos noutro patamar de discussão, porque podíamos, de facto podíamos estar e portanto dizer que da nossa parte continuamos empenhados em que estas decisões sejam tomadas com senso. Nós não temos uma posição de princípio contra a exploração de minérios, não é algo que tenhamos, até porque entendemos que há uma necessidade de equilíbrio com a nossa produção e pronto, com alguma capacidade económica que não temos hoje, mas isso tem que ser feito, tem que ser garantido que as explorações não são afetadas, ponto um. E que não se criam aqui passivos ambientais, depois mais tarde vão se mostrar antagónicos com o tal desenvolvimento que se procura em primeiro lugar atingir. E portanto achamos que tem que ser atendido a questão dos recursos biológicos, a biodiversidade, o equilíbrio dos ecossistemas, os recursos hídricos, não só do subsolo, mas de subterrâneos, mas também da superfície, a saúde pública, a qualidade de vida das pessoas, os valores paisagísticos e culturais, o desenvolvimento económico e territorial. Isto eram valores cumulativos, condicionais à exploração, à prospeção e exploração de minerais.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra à deputada do Partido dos Verdes, Mariana Silva.
Boa tarde, obrigada mais uma vez por estar cá a defender a causa da Serra da Arga, que ao mesmo tempo defende todos os outros locais que estão indicados para a exploração de lítio e minerais associados. Os Verdes acompanham esta questão desde o início. É claro que as propostas que fizemos para enquadrar o Orçamento de Estado, para acompanharem o Orçamento de Estado, não foram aceites, da avaliação estratégica ambiental, até mesmo a nível nacional, para conseguirmos compreender em que estado se encontra o nosso território. Quer seja na exploração de minério e de pedreiras e até mesmo de outras questões como o urânio, que também poderá ser novamente afetado porque há para aquele local também a perspectiva de exploração de lítio e por isso a preocupação dos Verdes vai muito mais longe do que aquilo que podemos incluir no orçamento de Estado. acompanhamos as preocupações e achamos que a intervenção da população tem tido um grande peso. A última manifestação em Viena do Castelo, penso que era para receber o seu secretário de Estado e ele não quis ser recebido pelas populações. Gostaria também de saber se sabem em que pé é que se encontra este roteiro de explicação às juntas e aos municípios sobre a alteração da lei, se Viena do Castelo foi... recebeu, se o município recebeu o seu secretário de Estado, entretanto, neste dia da manifestação, pelos vistos, o seu secretário de Estado não foi, é sinal que está atento às movimentações das populações e, por isso, é de todo importante que se continuem a envolver e a movimentar, porque é necessário, sobretudo, transparência no processo. E já não são só os verdes que dizem, já não é só a população que o diz, é também, são também os deputados do PS que, na última audição ao ministro do Ambiente, pediram que se que este processo fosse mais transparente. Por isso, estamos já a alcançar um outro passo e um passo que nos levará a um equilíbrio, esperamos nós, neste processo de exploração mineiro. Por isso, por último, gostaria só de saber, para além da questão de como é que está este roteiro da apresentação da alteração à lei, caso me saiba responder, gostaria só de deixar bem claro que ninguém pode invocar o Orçamento de Estado sobre se há acordo ou não para a exploração de lítio e minerais associados. Não há uma linha sobre este assunto na lei do Orçamento de Estado e isto permite que as populações continuem a sua luta para impedir que prossiga a intenção da exploração de lítio. E não nos podemos referir a esta intenção destes 8 locais como um programa, porque não é. Porque se fosse um programa, teria outras exigências, como estas avaliações ambientais, que não estão a ser feitas e que estão a ser colocadas de parte. Por isso, da nossa parte, continuamos a acompanhá-los e a lutar juntos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à deputada não inscrita, Joacine Catar Moreira.
Senhora, olá, não, boa tarde. E iniciar imediatamente por reconhecer, não é, uma enorme resiliência, não é? Porque numa época em que todos os partidos se consideram ambientalistas e ecologistas e por ali fora, e que usaram isto imensamente na campanha eleitoral para obter um eleitorado universitário e outros, não é? É irónico que nós andemos sucessivamente a adiar iniciativas legislativas relacionadas com a mineração, com extrativismo, isso assim tudo, não é? E é igualmente irónico, não é, que o Ministro do Ambiente é um dos mais auscultados desde o início desta legislatura. E com uma má ótica que é sucessivamente esta, que é a ótica do PS, não é? Que é, ok, muito bem, então vamos discutindo. E enquanto nós vamos discutindo e nos ocupando com audiências e com audições e por ali fora, vai havendo a extração mineira e o Executivo vai avançando com os seus objetivos sucessivamente. E nós aqui muito ocupados com audiências e audições e perguntas e questões por ali fora, não é? E, obviamente, que eu estou completamente disponível para apoiar e subscrevo integralmente as vossas observações inquietas. E há uns meses atrás apresentei dois requerimentos a esta comissão, exatamente para nós auscultarmos não unicamente o ministro e o secretário, mas especialmente ouvir as associações e as ONGs. No âmbito do orçamento de Estado, rejeitaram completamente todas as minhas propostas ambientalistas, nomeadamente a avaliação ambiental estratégica. Isto significa algo, não é? Que, embora o Partido Socialista não tenha uma maioria, não é? Mesmo os outros que hoje aqui se manifestam absolutamente concordando com isto na altura de votar as iniciativas
Senhora
legislativas...
Senhora deputada, tenho que interromper, passou o dobro do seu tempo.
O dobro do meu tempo. Ok, era isto então agora, só, desculpa.
Muito obrigada. Senhor Carlos... Concedo-lhe 5 minutos para responder ou tirar alguma conclusão das intervenções dos senhores deputados. Está bem? Esteja à vontade.
Bem, antes de mais, queria agradecer todas as intervenções de todos os partidos políticos. Ficamos muito felizes de que estejam todos felizes com a nossa intervenção. A questão é que, de facto, não se tem visto esta unanimidade em plenário. E também, algumas vezes, no terreno, quando os movimentos cívicos e as associações estão em luta contra este plano de governo. Em relação ao seu deputado do PS, falou em reforçar que o governo está a reforçar os termos legais para melhorar a indústria extrativa, creio que foi isso que disse, para um menor impacto, é isso. A nova lei de bases das minas, que ainda não foi apresentada, mas que já vimos no jornal, já vimos na imprensa, creio que está a ser ou irá ser apresentada aos autarcas e, mais uma vez, põe de lado a população. Os cidadãos não são ouvidos e, portanto, não esperamos coisa boa daí. Pelo que nós vimos no público, foi no público que vimos, basicamente ficamos na mesma, não há qualquer mudança no reforço que deveria ser no reforço da transparência, que as populações sejam ouvidas, que os autarcas tenham, nomeadamente, direito de veto, não terão se for a concurso público, portanto ficamos basicamente na mesma. Em relação ao PSD, senhores deputados disseram, mais uma vez, que há falta de transparência e informação. É verdade. Os movimentos cívicos e associações, nós estamos unidos através de um manifesto conjunto e enviámos para todos os deputados, para a imprensa e também para o Sr. Ministro do Ambiente, um documento a pedir mais transparência neste programa de governo. Não fomos atendidos pelo Sr. Ministro e, portanto, continuamos sem ser informados do que está a acontecer. Portanto, enfim, mantemos. Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, que é minhoto também, eu não sou minhoto, eu sou beirão, estou no Minho há 5 anos, mas creio que já posso dizer que sou minhoto. Por afinidade, por escolha, melhor, por escolha, sou minhoto por escolha. Disse que as pessoas têm que ser ouvidas, é verdade, há um déficit democrático absolutamente gigante neste processo. Não há, aliás, todo este movimento, o nosso movimento e outros movimentos começaram o ano passado em junho, muitos deles, ou abril, maio, etc., e foi porque algumas pessoas perceberam que havia movimentações, mas de facto havia tudo estava a ser tratado de uma forma absolutamente obscura e continua, essa forma de tratar as coisas continua a ser obscura. Não há, as pessoas não são ouvidas, as pessoas, os cidadãos não são informados, os autarcas, os próprios autarcas não sabem do que se trata, do que se fala. Foi preciso o nosso movimento e outros movimentos quase entrar pelas assembleias municipais e questionar os autarcas, atenção que isto está a acontecer, o que é que se vai fazer? E os autarcas, felizmente, quase todos, pelo menos no Distrito de Viana do Castelo, todos disseram, estão absolutamente contra esta, este concurso público, antes os pedidos de prospeção e exploração. Em relação à senhora deputada do PCP, é verdade, a proposta que foi entregue pelo PCP e creio também pelos Verdes, creio não, sei pelos Verdes, foi chumbada em plenário. E aí, quer dizer, este discurso unanimista de que está tudo contra, parece que em plenário ficou, perdeu-se. É verdade, Srs. Deputados, perdeu-se. Eu não percebo, deixe-me só terminar, eu não percebi, confesso, o nosso movimento não percebeu. Não era, deixe-me só terminar, não era aquela proposta de alteração, não nos agradava, quer dizer, agradava-nos, mas não era exatamente aquilo que nós queríamos. Não era. Nós queríamos a rejeição daquela proposta. Mas, enfim, acrescentou alguma coisa e foi votada contra. Senhora deputada Mariana Silva, tem acompanhado mais de perto, aí temos que tirar o chapéu aos Verdes, tem estado no terreno, falou na manifestação em Viana para receber o seu secretário de Estado. O seu secretário de Estado não foi. A manifestação fez em festa, como todos os minhotos fazem uma festa, seja para o bem, seja para o mal. Nós continuamos sem saber absolutamente nada sobre este roteiro da apresentação da nova lei de bases. Absolutamente nada. E, finalmente, a senhora deputada Joacine Cabral? Catar, peço imensa desculpa. Joacine Catar, é verdade, tem sido, o ambientalismo tem sido uma bandeira estendida por quase todos os partidos políticos, ainda bem, e que bom que eles mudaram. Resta-me só dizer o seguinte, só para terminar, nós não somos ambientalistas, nós nem sequer somos ativistas. Eu sou agricultor, há pessoas que são arquitetos, há outros que são reformados, geólogos, enfim, uma série de profissões que nós fazemos. Não somos ambientalistas. De facto, defendemos o meio ambiente, claro que sim, mas defendemos fundamentalmente, neste caso, a preservação do património e do território. Isso é que é fundamental que seja sublinhado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Carlos. Resta-me agradecer e cumprimentá-lo novamente pela exposição que aqui fez. Eu irei, dentro daquilo que são as minhas competências como relatora, efetuar o relatório e, se entender haver necessidade de fazer outras diligências, assim o farei. Muito obrigada e uma boa viagem. Obrigada.